Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br.
Olá, olá, queridos ouvintes! Está começando mais um Pesquisa Esporte Clube, aqui nas ondas da Ludosfera. No episódio de hoje, dividimos a bancada com dois convidados muito especiais para falar de um tema que precisa ser abordado com bastante seriedade. O papo de hoje vai ser sobre racismo, com duas pessoas que têm muito a nos contar e com quem temos muito, mas muito que aprender. Chega de enrolação e vamos para a entrevista. Marcelão, tá com você a palavra.
Queridos ouvintes, estamos começando mais uma entrevista impecável, dessa vez com dois convidados de peso. Antes de mais nada, gostaria de desejar meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem e nos acompanham.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou seguir meus amigos, pessoal. Sejam muito bem-vindos, entrevistados. Vai lá, Gabriel.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, meus amores. Hoje o nosso episódiozinho tá sensacional. Dois convidados de peso para vocês aqui. A gente sai um pouquinho do nosso costume de falar com a galera da academia, mas vamos tratar com também produz sobre esporte. Estamos aqui hoje com o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol Brasileiro, e com o Breyler Pires, jornalista da ESPN do El País. Marcelão, quer começar com a sua primeira pergunta?
Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta. Antes de mais nada, agradecer novamente a presença do meu xará, Marcelo, do Breyler, uma referência aí no jornalismo, né? E perguntar para o Breyler e para o Marcelo, quem vocês são, como vocês se apresentam e quais experiências vividas vocês trouxeram aí ao longo da trajetória que formaram as pessoas que vocês são hoje. Fiquem à vontade para decidirem quem começa respondendo e tal. Pode ser por ordem alfabética ou não, vocês que sabem.
Obrigado pela apresentação, prazer estar com vocês, com o Marcelo do Observatório, né, para distinguir aí os Marcelos, que é um grande companheiro aí de várias jornadas, já me ajudou bastante em muitas matérias. Então, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu tentei ser jogador de futebol em categorias de base, fiz testes, peneiras, mas acho que, por sorte do futebol, não fui bem sucedido nessa empreitada. Fiz jornalismo, né? Me formei na UFMG. E em relação ao racismo, né, de todas essas vivências, eu me considero um homem negro de pele clara. Eu sempre digo que eu aprendi o que é o racismo com o futebol. A minha família tem um time de futebol no interior de Minas, e um time amador, né, de várzea. Desde muito novo, né, aquele era o grande programa do fim de semana, né, acompanhar esse time, né, que se chama Guarajá jogar. E lá era muito comum ouvir ofensas racistas das pessoas que estavam assistindo, ofensas racistas entre jogadores. Então aquilo ali, para mim, eu descobri muito cedo, né, que se tratava, do que se tratava o racismo por ter sido apresentado pelo futebol. E na minha vida, assim mesmo, acho que isso acontece, né, com todo homem negro, com todo jovem negro, que principalmente de pele clara como eu, que a gente vive um processo até de negação da nossa negritude, né, de tentar se enxergar ou se passar como branco, reproduzir padrões brancos para ser aceito numa sociedade racista. E isso aconteceu comigo também. E eu descobri também o racismo de uma forma muito presente, né, na minha juventude. Sou de um bairro de periferia de Belo Horizonte, um bairro mais pobre, e lá era muito comum a gente, de vez em quando, entre os amigos, né, querer passear, né, pelo bairro, em outros bairros da região. E eu me lembro de tomar enquadro, né, isso muito jovem, 12, 13 anos, da polícia, né, e de separado, levantar a mão na parede, toda essa humilhação, né, de, por querer frequentar um bairro um pouco mais elitizado. Então, acho que o racismo, né, ele é muito cruel por causa disso. Ele nos nega até mesmo o direito a usufruir da cidade, do bairro, de frequentar outros lugares, e a gente cresce forçadamente numa bolha que nos limita, porque a gente sabe que, ou pela violência policial, ou pela própria exclusão de olhares, de saber que você não é bem-vindo em determinado lugar, a gente acaba se podando e podando também, né, consequentemente, a nossa negritude, né, se enxergar e se descobrir negro. Então, para mim, esse foi um processo complicado, que só na fase adulta, né, eu fui me reconhecer, de fato, como um homem negro, mas que o futebol me ajudou muito nesse processo, né, por me mostrar, primeiro, o racismo e por me mostrar a necessidade de se lutar para que esse espaço do esporte, especialmente do futebol, seja mais inclusivo e menos preconceituoso.
O futebol ele tem essa presença muito marcante, eu acho, na vida de todas as pessoas negras, né? De todos os homens negros, né, eu acho. Eu acho que 90% dos homens negros já pensaram em ser jogador de futebol. Pensar jogador de futebol. Alguns tentaram, alguns conseguiram, alguns nunca tentaram, mas sonharam. E na minha vida não foi diferente, né? Eu cresci com essa possibilidade, assim. Eu cresci com o Pelé, não vi Pelé jogar, mas o Pelé era o Pelé, né? Então eu queria ser, quando pequeno, ser o Pelezinho. Afinal de contas, era uma oportunidade de eu mudar a minha vida. E o futebol, ele, de certa forma, ele sempre foi utilizado como a principal possibilidade do negro ascender socialmente, trocar aquela vida mais pobre por uma vida melhor. Essa era a visão que eu tinha, né? E Racionais cantou muito bem isso, assim, era o futebol ou a música. Ao longo da vida, a gente vai descobrindo que existem outras possibilidades, mas que elas, na sua maioria, são muito podadas pela questão racial. Então, o futebol sempre esteve muito presente, e eu vou descobrir o racismo, não esse racismo xingamento, né, esse racismo individual, mas eu vou descobrir o racismo estrutural dentro do futebol a partir do momento que eu não me torno jogador, mas continuo sonhando em trabalhar com futebol. Então eu me formo de administrador de empresas, vou fazer um curso de MBA em gestão empresarial, e paralelo estava fazendo um curso de gestão do esporte. E aí, naquele curso de gestão de esportes, eu estou articulando, estou ali convivendo com dirigentes e jogadores, curiosos, torcedores, e ali tu percebe o quanto o clube de futebol ele é fechado. Então, essa possibilidade, poxa, eu vou fazer um projeto maravilhoso, vou largar lá na mão de um clube, o clube vai pensar na minha ideia. Não vai. O clube trabalha muito hoje como uma empresa familiar. Então, para você conseguir entrar dentro de um clube de futebol, você tem que ter um padrinho. Você tem que ter alguém que lhe indique a estar lá dentro. O clube de futebol é quase uma família. Só entra dentro daquele círculo quem o clube quer colocar para dentro. E isso está muito ligado ao racismo. Afinal de contas, a gente olhar quem são as pessoas negras que podem fazer parte desse clube. Esse clube que eu falo, nem de um clube de futebol, desse clubinho de amigos, né? Porque para ser conselheiro, você tem que abrir mão de várias coisas na vida, assim. Por exemplo, você vai ter que colocar dinheiro para participar da eleição, você vai ter que colocar tempo, você vai ter que ser uma pessoa influente para estar na lista dos possíveis conselheiros. Então, é um processo assim, não existe um estatuto de um clube que proíba a entrada de uma pessoa negra. Não existe hoje no Brasil um clube de futebol que proíba, mas eles não estimulam. E da maneira que está, assim como no futebol ou qualquer outra área, acaba entrando poucos negros. Acaba tendo muito pouca diversidade. Então, a gente vai conhecer esse outro lado do racismo. E, paralelo a isso, naqueles casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e Arouca, em 2014, eu fui pesquisar, cara, onde está o racismo no futebol brasileiro incidente? Qual é a quantidade de casos? De que forma ele acontece? Que existe alguma lei que trabalha com isso? Se tu vai pesquisar, tu encontrava assim, os 10 principais casos de racismo no futebol. Como se houvesse um caso principal e houvesse um caso secundário. Como se um caso fosse maior ou outro fosse menor. E aí eu entro com essa provocação, né, do observatório, ele monitorar os casos e acompanhar. Acompanhar os casos é estar ligado, o que a justiça vai decidir. Principalmente porque eu ouvi no começo do trabalho, o Paulão, zagueiro do Inter, ele sofre racismo no início do ano num Grenal, E quando uma pessoa questiona ele por que, que ele não denuncia o caso, ou por que, que ele não leva o caso adiante, ele diz, racismo não dá em nada no Brasil. E só expõe a vítima. Aí eu, cara, mas aí nós vamos viver para sempre preso dentro dessa bolha, porque a gente não consegue sair dela. De fato, quem denuncia o racismo vai se tornar vítima de novo, né? Aí a gente vai ter inúmeros casos, e a gente pode até citar o Neymar como mais um caso desse racismo que aconteceu em campo e fora dele. Então, eu convivi com essa questão racial desde sempre, assim, né? Desde sempre eu olhava pro clube de futebol e pensava, quem sou eu dentro daquele clube? Quem sou eu dentro dessas possibilidades? E olhava para o futebol como aquele espaço maravilhoso, aquele espaço milionário, que depois a gente vai descobrir também que não é nada disso. O espaço do futebol não tem nada desse espaço de possibilidades de todo jogador é milionário, bem pelo contrário. Mas é isso, né? A gente só vai descobrir isso quando a gente começa a estudar o futebol. E aí daqui a pouco o Breyer pode falar muito bem. Categoria de base é horrível. O que se passa para se tornar jogador de futebol, e muito por conta disso, a gente não tem jogadores de futebol de famílias de classe média alta, de classe alta. Ninguém quer botar um jogador de futebol, um menino da sua família, a frequentar categorias de base. Fica para nós, homens negros, meninos negros, ter que nos sujeitar a todo esse processo para, quem sabe, um dia nos tornarmos ou se tornar jogador de futebol.
Isso que você falou do clube ser um lugar de difícil acesso, isso me lembrou muito a questão do próprio início da prática do futebol no Brasil, né, que a gente volta lá atrás, quando ainda não era profissionalizado e tal, e ainda havia diversos mecanismos que dificultavam a participação do negro, se não praticamente impossibilitavam, né? Aconteciam muitos casos de apadrinhamento, né, como você disse, mas aí a gente via esse apadrinhamento no campo, né? Hoje em dia, esse apadrinhamento se dá na diretoria, é um apadrinhamento que exclui, é que você contou pra gente, né? Impossibilita praticamente a participação de pessoas que não sejam daquela família, né, do clube. Isso é uma estrutura, uma herança que vem desde lá de trás, né, Marcelo, que a gente pode ver.
Quando você fala que lá no início do futebol ele era de tal forma, se a gente olhar os clubes de futebol hoje, eles continuam daquela mesma forma, né? Porque continuam algumas famílias se revezando no poder. Se a gente for pegar hoje os principais clubes do Brasil e os presidentes, a maioria, o presidente já teve um familiar que foi presidente. Então são famílias que se revezam no poder. Porque ali o futebol tem muito poder político, financeiro, e quem está ali não quer. Não quer abrir essas possibilidades para quem não é daquele meio. Então, assim, o futebol, ele se tornou, depois que ele se torna profissional, uma possibilidade de ascensão social para as pessoas negras, mas dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas, ele ainda continua aquele futebol de 1900. Aquele futebol que chega no Brasil para repartir a fatia do bolo para as principais famílias.
Não, é só um complemento. Essa estrutura de poder reflete muito o que a gente vive na política, por exemplo. Eu sou de Minas, então é um estado dominado politicamente por castas, por famílias, como Cardoso, família Eves, a família Perrella, que vem do futebol e construiu, a partir da fama que o Zezé fez como presidente do Cruzeiro, também uma carreira política para o seu filho, para ele próprio como senador, o irmão também se beneficiou de laços políticos. Então é muito difícil, né, furar essa bolha elitizada do comando do futebol. Primeiro, pelo fato da CBF não ter nenhum dirigente negro, né? Tem agora com a Aline Pellegrino, que é a primeira a referência que eu conheço que consegue chegar a um cargo de chefia na CBF, né, para tomar conta do futebol feminino, e não tem nas federações uma grande referência como presidente negro, um dirigente que tenha um discurso antirracista. Então acho que isso faz com que as pessoas negras continuem à margem, né, não só do processo de tomada de decisão no futebol, mas também nessa marginalização da sua condição e na permissividade com racismo, né, de achar que isso é normal, até pelo fato dos próprios regulamentos serem racistas, né? Quando a gente tem um jogador de futebol como o Tyson no ano passado, que denuncia o racismo, e por confrontar a torcida que estava proferindo esses insultos racistas, ele é punido, ele é expulso e advertido pelo árbitro, isso mostra que vale a pena ser racista no futebol e vale a pena ser racista na sociedade, porque as punições para pessoas racistas são sempre muito brandas quando elas existem, né? Quantas pessoas que foram denunciadas ou expostas por racismo tiveram suas carreiras abaladas? Pelo contrário, elas foram promovidas, quando demitidas, logo encontram um emprego para ganhar um salário melhor. E isso não acontece com o negro que sofre o racismo. Basta a gente ver o que aconteceu com a carreira do Aranha, né, que o Marcelo até citou, né, pincelou nessas falas, que acho que ajudou também a dar mais ênfase ao trabalho do Observatório. Então isso mostra que vale a pena ser racista, e para quem sofre o racismo, a mensagem que se passa o tempo inteiro é: fique calado, porque se você reagir, a sua carreira no esporte, no futebol, está ameaçada.
Só amarrando um pouco a parte da fala do Marcelo do Observatório, né, para distinguir, me lembrou muito uma citação do Florenzano, que ele vai falar como o Pelé, no final da carreira, estava querendo se preparar para assumir um cargo de chefia dentro da CBF, dentro de alguma, enfim, da FIFA, de alguma organização, e esse cargo tempo era negado a ele, né? E muito está diretamente vinculado à questão das castas, né? Como o Breler pontuou, como o Marcelo falou, como os afrodescendentes não têm acesso aí à exposição de poder dentro do futebol. E a mesma coisa também serve enquanto técnico, né? Eu acho que ano passado a gente chegou a ter dois técnicos negros, né, na Série A, e aquilo ali, assim, era um incomum, né? Era exceção de uma regra. Então a gente dentro do futebol também tem muito a se pensar com relação ao reflexo da sociedade. E eu gostaria de perguntar para o Breler, de certa forma, e o Marcelo também vai ter aí a contribuir, com certeza, por que ainda hoje, Breler, existe muita necessidade de pontuar que futebol e política não se misturam, quando o tempo todo a gente está vendo aí que estão se confrontando, sabe? E ao mesmo tempo, eu gostaria de perguntar e também saber a posição do Marcelo com relação a isso, do porquê o jornalismo investigativo ele tem caído no descrédito. Isso é uma sensação minha ou nossa que a gente compartilha aqui.
A estrutura do jornalismo, Marcelo, não é muito diferente do comando dos clubes. O jornalismo ainda é uma profissão muito elitizada. É difícil achar pessoas negras, não só nas posições de poder, mas em posições de prestígio, né? Como aparecendo na televisão, dando opinião. Então, isso denota, né, que é preciso ter mais diversidade no nosso meio, né? Porque ainda é bastante elitizado. A situação tem mudado muito pela luta histórica de vários jornalistas para mudar nessa estrutura branca das redações, mas ainda as redações estão muito longe de espelhar o que é a sociedade brasileira. E quando a gente tem, né, essa falta de diversidade no meio, isso acaba criando uma visão hegemônica da sociedade. Então, e para esse pensamento hegemônico, é muito conveniente não associar futebol com política. É muito conveniente se ter discussões assépticas, discussões que focam só no campo bola, tirar um pouco a ideia de que o jornalismo investigativo é importante no esporte, porque primeiro precisa de investimentos e de alguém que banque, né, de alguém na redação incentivando denúncias, de um jornalismo combativo, a ideia de peitar cartolas, essa de rever toda essa estrutura do futebol. Então isso representa um ônus e poucas pessoas estão dispostas a usar seu privilégio para bancar esse tipo de jornalismo. Então acho que parte por aí, e parte também pelo fato da própria origem do jornalismo, o esporte ter uma posição desvalorizada, marginalizada. Eu lembro que antes, né, eu não cheguei a pegar essa época, mas o jornalista de esporte era visto como foca, né? O cara que está começando na profissão, chegava o estagiário lá, já metiam na editoria de esportes para ser a iniciação e depois o cara galgar, né, posições, tentar chegar à editoria de economia, de política. Então, a editoria de esporte nasceu nesse contexto. Mas como o futebol e o esporte está repleto, né, de manifestações políticas, todo ato, toda ação no esporte é política, o jornalismo esportivo precisou se reinventar e acompanhar esses movimentos. Então vem a revista Placar, nos anos 70, já chega com uma visão muito politizada, questionando cartolas, questionando a política esportiva no país. Outros também seguiram um pouco esse movimento. Então, acho que a partir daí o jornalismo no esporte ganhou uma outra dimensão, mas ainda assim esse tipo de visão é minoritário. Hoje, com rede social, com até uma ditadura da audiência, do clique, tem sido cada vez mais difícil, né, emplacar esse tipo de pauta mais combativa, essa pauta mais aprofundada, essa pauta que passa ao torcedor uma politização que é muito diferente de partidarização. Os caras falam quando misturar futebol com política não dá certo. Não, porque não, você não vai levantar a bandeira de um partido ou de uma corrente política de direita ou de esquerda. Você vai entender o futebol como um fenômeno político, como ele é de fato. O que acontece no campo é fruto nada mais do que decisões políticas. Então, se o torcedor não entende isso, ele não consegue entender porque o time dele perdeu ou ganhou. Então, não basta você explicar taticamente se uma equipe foi melhor que a outra. É preciso explicar por que o dirigente chegou no começo do ano e não tinha dinheiro para contratar nenhum reforço. E isso afetou o desempenho da equipe. Então, isso é politizar o futebol, mas existe gente que é alienada, que não quer ligar a televisão e só assistir o futebol, não pensar em mais nada, ignorar que o futebol é político, e existe muita gente na imprensa com esse pensamento, mas para uma boa parte é lucrativo manter o futebol higienizado, manter o futebol numa cultura de alienação, e principalmente os torcedores, porque se quer passar a mensagem que o futebol é só humor, é só lazer, e a gente sabe que vai muito além disso, e para a gente melhorar o esporte é preciso entendê-lo politicamente.
Marcelo, do Observatório, antes de você falar, eu queria só complementar um pouco a pergunta na questão de que falta faz esse jornalismo investigativo, combativo, para uma luta antirracista diária dentro do esporte.
Eu vou só pegar aquele gancho do final do Breyer ali para dizer que a gente parar para pensar, assim, a gente tem uma culpa, acho que da sociedade, de forma geral, assim, não sei que parte da sociedade, tá? Mas vamos lá. Futebol, até pouco tempo, era considerado, por exemplo, para a esquerda, né? Para a academia e para o movimento negro, algo que a gente não deveria debater. Porque o futebol aliena. Então, não, o futebol dentro da academia é pouco debatido. O futebol, pelo movimento negro em si, é pouco debatido. E aí, quando esses grupos começaram a perceber no futebol uma possibilidade de dialogar com a sociedade, aí surgiu a quem sempre usou o futebol de forma política para gritar, opa, futebol e política não se misturam. Mas se futebol e política não se misturam, por que que nós temos, por exemplo, em BH, o prefeito da cidade, que é ex-presidente do Atlético? Ele ganhou por ser um cara político, por estar no meio, por ser ex-presidente do Atlético. E a gente pode enumerar aqui diversos dirigentes de clubes que se candidataram depois de estar no clube e com sucesso, entraram para a política e ganharam votos. A gente pode citar aqui inúmeros jogadores de futebol que entraram para a política, e se a gente parar para pensar, eu não conheço nenhum desses ex-jogadores que entrou para a política e que é de um partido de esquerda. Vocês podem me corrigir, tudo bem e tal, mas eu não conheço. Então, o futebol sempre foi usado politicamente, sempre foi. Lá por Getúlio Vargas, em 1933, quando passa o futebol a ser profissional, 1950, naquela jogada toda Brasil, né? A Copa do Mundo no Brasil, Brasil campeão, o povo mestiço, o Brasil, aquela democracia racial que não deu certo. E não deu certo muito pela derrota, e aí a culpa recai sobre uma pessoa negra. 1970, aquela coisa toda de para frente, Brasil. Então, o futebol e política sempre se misturaram. Mas agora que nós estamos aqui debatendo racismo, machismo, homofobia, LGBTfobia dentro do futebol, opa, vocês estão misturando futebol e política. Agora, não pode misturar futebol e política. Agora, sobre o papel da imprensa investigativa, eu costumo dizer assim, o Observatório monitorou, em 2019, 67 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Mas são 69 casos noticiados pela imprensa. Porque o Observatório trabalha a partir de um caso vinculado pela imprensa. Então, se não for a imprensa vincular esses casos, o Observatório ele não consegue trazer esses casos à tona. E é casos assim, casos que estão nos grandes portais, mas casos que saíram naquele jornalzinho daquela cidade lá do interior do Brasil, num campeonato municipal, num campeonato da terceira divisão estadual, mas que o Observatório, através do monitoramento, consegue pegar e consegue somar para termos 67 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Isso é o papel que a imprensa hoje está fazendo de botar um olhar maior e melhor em cima dos casos de racismo. Mas como disse o Breyer, por conta dessa política do clique, né, de tem que ter clique, vende muito bem a notícia do caso de racismo. Mas a cobrança sobre mudança na legislação do racismo não tem. Notícia sobre o que aconteceu com o caso de racismo, geralmente sai uma nota no jornal. Ah, fulano de tal foi condenado, mas é uma nota pequena. Ou seja, vamos continuar dando à sociedade essa falsa impressão que racismo não dá em nada. Por quê? Porque nos beneficia isso. O principal diálogo que eu tenho com alguns jogadores é, cara, eu não vou falar sobre racismo, porque, primeiro, racismo não dá em nada, e, segundo, não dá em nada para o agressor. Mas para quem fala de racismo, esse vai sofrer as consequências. Mas muito por conta de como é tratado os casos, como são tratados os casos de racismo por conta da mídia. Muitas vezes o debate sobre racismo dentro de um espaço esportivo ou de... ele é muito pequeno, estão falando várias coisas, aí o cara vai lá e cita, fulano de tal sofreu racismo. E aí já vem com uma piada, tipo, sabe, eu falei porque está todo mundo falando. Mas eu não ia nem falar sobre racismo. Então é isso, assim, a gente precisa entender que quando a gente for falar de racismo, a gente precisa ser mais sério para tratar daquela questão, né? Precisa ser mais honesto para tratar daquela questão. Não dá para diminuir a situação de racismo que o Neymar falou por conta de algo que ele disse há 10 anos atrás. Não tem nada a ver. Dentro daquele espaço esportivo ali, não estava sendo levado em conta o que o Neymar disse ou não disse. Estava sendo levado em conta a ofensa que ele sofreu. Mas aí nós vamos debater aqui fora outras coisas e a gente diminui a questão.
Eu acho que a gente, até num dos encontros que a gente teve, né, Marcelo, a gente chegou a comentar sobre isso, porque eu, por exemplo, sou muito cobrado, né, a falar sobre racismo. Né? Ter uma pessoa negra e por falar bastante sobre o tema. E às vezes me cobram, né? Eu tô na TV, eu falo alguma coisa sobre racismo, né? Para denunciar ou mesmo para buscar soluções. Aí eu sou sempre abordado: ah, mas e onde estão as pessoas negras na TV que você trabalha? Como se eu fosse o responsável por isso, como se eu tivesse que consertar esse problema, né? Sem essas pessoas saberem que existe uma luta enorme para diversificar as redações, para lutar por mais oportunidades por pessoas negras no jornalismo, de profissionais negros, que muitas vezes arriscam a sua carreira, o seu nome, o próprio emprego, por essa causa. E acho que, além disso também, é preciso se ter a compreensão de que, por mais que um jornalista seja negro, tenha histórico de engajamento antirracista, a luta solitária não funciona. Então, por mais que esse seja um tema caro para mim, não sou eu que defino a pauta do dia, muitas vezes não sou eu que defino o que é ou não notícia, o que tem de ser discutido. Então, enquanto a gente não tiver mais pessoas negras nas redações, mais pessoas negras em cargos de chefia, que olhem para um caso de racismo e falem, poxa, isso aqui tem que ser pauta a semana inteira, isso aqui a gente vai dedicar um programa inteiro à discussão para buscar soluções contra o racismo, para prevenir esse tipo de caso. O Roger Machado, por exemplo, para mim, o feito do ano no esporte brasileiro foi aquele discurso do Roger, que foi mérito total do Marcelo e o trabalho do Observatório da Discriminação Racial, que propôs o encontro do Roger com o Marcão no jogo no Maracanã, e acho que isso fez com que o Roger se soltasse, se encorajasse a fazer aquele desabafo, aquele discurso épico. E aquilo sumiu da pauta no mesmo fim de semana, já não era mais tema. As pessoas elogiaram o grande Roger, mas era para aquilo ter sido debatido durante uma semana inteira, durante um mês, chamar mais gente do movimento negro para avaliar a repercussão, o impacto que aquele discurso tinha, para aprofundar a discussão do racismo. E acabou, durou muito pouco, né, a comoção em torno do discurso do Roger. Então esse é só um exemplo de que a gente precisa de mais gente nessa luta, e a gente precisa principalmente das pessoas brancas, porque não é justo cobrar só do jornalista negro e só do atleta negro que se manifeste. Isso acontece demais no jornalismo. Um atleta negro sofre um ato cruel de discriminação racial, e aí vem jornalista dizer: ah, mas ele tem que denunciar, o cara tem que ir na delegacia, tem de ir até as últimas consequências. Meu amigo, o cara denuncia o racismo, é expulso de campo e não tem nenhum companheiro branco para se solidarizar, para sair com ele. Você quer que ele vá até as últimas consequências, que coloque seu pescoço em risco? E o que a gente está fazendo? Como as pessoas brancas estão usando o seu lugar de privilégio para ajudar nessa causa? Então isso é algo que eu bato sempre na tecla, né? A luta antirracista não pertence somente às pessoas negras, aos jogadores e aos jornalistas. É preciso que a gente tenha mais aliados, porque a história mostra que lutar contra o racismo é muito danoso e causa muitas retaliações às pessoas negras.
Eu queria então aproveitar esse debate rico que a gente está tendo e até pegar um gancho que o Marcelo trouxe, né? O Marcelo Carvalho, do Observatório, que é a questão do mito, né? Desse mito que a gente tem de democracia racial no Brasil. Que ele foi, durante muito tempo, ele foi muito consolidado, ainda existem muitas pessoas que acreditam nisso hoje, mas assim como no jornalismo, e o Marcelo também colocou isso, né? Foi durante muito tempo, na própria academia, você falar de futebol era uma coisa que não era bem vista. Ele trouxe aqui para a gente também um exemplo do jornalismo, de que ser jornalista esportivo era um trampolim para outras carreiras jornalísticas. E aí eu acho que à medida que o tempo foi passando, e hoje eu, Marcelo, nós três aqui estamos aqui apresentando esse podcast, somos pesquisadores do esporte, estamos pesquisando futebol, né? E a gente percebe uma grande leva de pesquisadores na academia, né? Pelo menos as ciências humanas, trazendo essas questões do futebol, levantando. Eu acho que essas questões, como, por exemplo, a própria democracia racial, elas começam a ser questionadas cada vez mais. E eu acho que um exemplo para a gente pensar isso, e eu gostaria que vocês comentassem, é que a gente, eu acho que o Observatório tem um papel importante, fundamental nisso, é que a gente via muitos casos de racismo. Ah, Daniel Alves sofreu aquele racismo na Europa, né, que jogaram a banana para ele, ele foi lá e comeu. O Neymar sofreu agora o caso de racismo na França. O jogador brasileiro sofrendo racismo na Argentina, no Uruguai, Chile. Mas a gente não olhava para os nossos casos de racismo. E eu acho que isso, o Observatório tem esse papel importante. Então, assim, qual você acha que é o papel, assim, como o futebol, se a gente abrir os olhos da galera que nos ouve e tudo mais, como é que o futebol pode mostrar que essa democracia racial é, de fato, um mito na nossa sociedade?
É assim, a partir do momento que o Observatório começa a lançar os dados, a gente começa a quebrar esse olhar que o racismo no futebol ele é praticado, por exemplo, na Libertadores da América, de argentinos contra brasileiros, que só nesse momento tem a presença do racismo. E aí, quando o Observatório joga todos esses números, solta todos esses números, a sociedade entende, opa, nós temos um problema de racismo aqui no Brasil também. Esse falso mito da democracia racial ainda impede que a gente consiga trabalhar com esses dados. Porque o futebol tem muito essa questão assim, não, mas o futebol não é racista, não pode ser racista, afinal de contas, o Pelé está lá. Então, quando o Pelé é o maior jogador de futebol do Brasil, se o racismo existisse, o Pelé não era o Pelé. Não, o Pelé é o Pelé apesar do racismo, como bem colocou o Roger. Apesar do racismo, ele estava naquela posição. Então, o futebol durante muito tempo foi essa imagem da democracia racial brasileira, né? Afinal de contas, nós temos diversos negros jogando futebol, mas a gente nunca discutiu a não presença de negros nos espaços de poder do próprio futebol. A gente analisa hoje não ter treinadores negros, mas nós não temos... Dentro da cúpula que manda no futebol brasileiro, nós não temos negros. Dentro de quem sentar hoje, se tu botar os principais cartolas ou as principais pessoas do futebol brasileiro hoje para pensar o futebol, não vai dar lá dentro nenhuma pessoa negra. Essa é a questão. Dessa maneira a gente consegue dizer para a sociedade, ó, o futebol é racista. Mas claro que a gente está trabalhando numa sociedade que admite que o racismo existe, né? As pesquisas estão sempre apontando que mais de 80% dos brasileiros admite que o racismo existe, mas ninguém é racista. 3% das pessoas se dizem racista. E quando a gente aponta o racismo de alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é: não, para aí, eu não sou racista. Eu tenho amigos negros, é a frase que a gente mais ouve. Mas a gente ouve diversas outras frases. E o que a gente aponta quando a gente diz: olha, o fulano cometeu racismo, não é que a pessoa é racista. A gente aponta que a pessoa cometeu um ato racista. Eu não quero saber o que ela fez da vida dela antes. Se ela deu comida para as crianças na África a vida inteira, não me interessa isso. Me interessa que ela cometeu um ato de racismo e ela precisa ser julgada por aquele ato. Só que aí a gente está falando de racismo no Brasil e é muito difícil a gente conseguir evoluir nesse diálogo. A partir do momento que nós temos uma lei que todo mundo acha formidável, né, que é a lei do racismo, que é imprescritível, inafiançável, mas nós não temos ninguém preso no Brasil, por mais absurdo que seja o ato de racismo ali filmado, documentado, não tem ninguém preso no Brasil por racismo. Então, isso já mostra que aqui no Brasil o racismo é relevado. O Brasil se estruturou em cima de uma cultura escravagista que beneficia quem está no poder até hoje. Beneficia quem tem, quem manda no Brasil financeiramente, se beneficia do racismo até hoje. Ou não é bom para essas pessoas que esses 56% da população brasileira negra tenha pouco estudo, tenha pouca instrução, esteja passando por dificuldades. É muito mais fácil eu oferecer um salário mais baixo para uma pessoa que não tem perspectiva do que eu oferecer um salário mais baixo para uma pessoa que tem perspectiva, né? Se o cara frequentou primeiro grau, segundo grau, universidade, nós vamos ter que falar com ele de uma outra maneira. Mas o racismo beneficia quem está no poder. E quando as pessoas dizem que não, aqui no Brasil é meritocracia, que também é uma falácia, mas que é muito reproduzida, e no futebol ela é mais reproduzida ainda, quando a gente pega os negros que têm faculdade, tá? E compara com os brancos que têm o mesmo nível de escolaridade, o salário continua sendo menor. Então não é meritocracia. Mas quem é que quer no Brasil discutir que não é meritocracia? Ninguém. Muito mais fácil a gente continuar dizendo que as cotas beneficiam os negros, e não é reparação, os negros estão se beneficiando das cotas, é muito mais fácil tu vender esse discurso do que tu proibir, por exemplo, o ministro de indicar um filho para um cargo de 15 mil reais. Isso sempre existiu no Brasil, isso foi cota. A gente só não deu o mesmo nome, mas também sempre foi cota. Então, quebrar esse mito da democracia racial num país que foi estruturado e é estruturado a partir do racismo é muito difícil. É muito difícil até mesmo eu conscientizar esses 56% da população negra a lutar. É muito difícil. E se fosse algo fácil, se fosse algo possível, nós já estaríamos no poder nesse país. Afinal de contas, 56% da população votando num candidato negro ou um candidato que me dê mais direito e mais oportunidade, a gente já estava lá. Então, beneficia quem está no poder continuar com esse discurso de democracia racial, o país mestiço, o país da meritocracia, porque beneficia quem está lá e nos mantém longe do poder, nos mantém longe das oportunidades.
Essa provocação do Gabriel é muito interessante, né, de mostrar que a academia tem se debruçado mais sobre o futebol e, ao mesmo tempo, contribuído, né, para aumentar o conhecimento, a pesquisa no meio, mas a gente ainda sofre, né, de uma patologia que é muito típica do Brasil, não só na área do esporte, né, mas a gente ainda é um país que desvaloriza muito a história. E acho que por isso a gente tende sempre a cair nos mesmos erros. E com o futebol isso é impressionante, né? De como a gente não só não valoriza, e o jornalismo cai nesse erro, né? Nesse imediatismo de precisar engajar, de ter o clique. A gente só vive o factual, o hoje, o agora, e deixa de contar, né, de explicar o que significou, por exemplo, a democracia corintiana, com os olhos atuais, entendendo o que aquilo representava. E não basta nem um movimento político para isso, né? Até mesmo dentro do campo, a gente precisa contar as histórias para ter uma dimensão, né, e deixar o tempo passar. O título do Corinthians de 77, por exemplo, depois de uma fila de mais de 20 anos, a princípio, aquilo ali era, o Corinthians ganhou um título estadual, né? Pô, legal, quebrou um jejum. Mas quando a gente olha de hoje, né, o quanto aquele título foi importante, né, o que significou aquele gol do Basílio para tirar da fila, para criar as bases para a democracia corintiana, né, para o Corinthians ser visto como um clube vencedor, aquilo tem talvez talvez seja um divisor de águas e que precisa ser rememorado e com o devido peso. E isso não acontece com as pessoas negras que fizeram história no futebol. Um dos sintomas do racismo, né, invisibilizado, é de menosprezar e diminuir o mérito das pessoas negras. Então, a partir do momento em que jogadores históricos ou personalidades são jogadas para debaixo do tapete, não têm a devida importância, isso mostra que o negro não precisa estar também nos espaços de poder. Porque se nem o jogador, o craque, foi valorizado, que dirá o dirigente, o técnico. Eu gosto de citar o exemplo do Gentil Cardoso, que foi um dos técnicos mais geniais, é um dos técnicos mais inovadores que o futebol já teve. Ele que traz para o Brasil a ideia de se jogar com um futebol mais ofensivo, né? O famoso WM, com inspiração no que se utilizava na Europa. E é um personagem que está à margem da história do jornalismo. Quando se vai lembrar de grandes treinadores, não se toca no nome do Gentil Cardoso, que foi um grande injustiçado, um cara que, mesmo com os seus méritos, sendo um visionário para a época, nunca recebeu uma chance na seleção brasileira. Ele morreu com esse desgosto, né, de nunca ter tido a oportunidade de treinar a seleção, embora ele tenha participado como um interino, né, de uma Copa América que foi realizada, uma Copa América extra, né, se não me engano, no fim dos anos 50. Foi um misto, né, da seleção pernambucana na época que representou o Brasil. Mas isso não é contado. As gerações mais jovens não sabem quem foi o Gentil Cardoso, não tem ideia do que ele significou, em parte pelo fato de a gente ter a história no Brasil e muito pelo fato de não contar as histórias de pessoas negras, de pessoas que foram, mesmo que não tenham se engajado no movimento negro, que foram importantes na questão da representatividade. O Pelé, por exemplo, o jornalismo, a comunidade acadêmica tem uma dívida com o Pelé, porque a campanha que o Pelé, né, como personalidade, sofreu de difamação, de tentativa de desqualificá-lo como ídolo, por causa dos seus deslizes pessoais, que são inegáveis, né? O Pelé, por exemplo, sempre foi apoiador, né, do regime militar. O Pelé teve o problema de não ter assumido a filha. Mas quantas pessoas na época do Pelé não apoiaram a ditadura e continuaram tendo a sua aura de ídolo, de personalidade, de astro da TV? Quantos homens no Brasil têm paternidade ativa, que assumem a responsabilidade com os filhos? Então, se a gente tivesse a mesma régua que se tem com o Pelé, com todos os outros homens que têm os mesmos desvios, o Brasil seria um país muito melhor. Mas o que o Pelé sofreu diz muito sobre esse racismo também, de não aceitar que um negro seja visto como o rei do futebol, de que um negro seja visto como o maior da história e buscar sempre algo para se desqualificar. E aí eu não estou passando pano para o Pelé, para as coisas que ele fez. Qualquer pessoa, por mais famosa que seja, tem os seus defeitos, comete os seus erros, mas o Pelé tem uma importância muito maior para a história do Brasil e do futebol do que se é admitido hoje, justamente pelo fato dessas tentativas de desqualificá-lo e que são muito aceitas, né, por muita gente, sem colocar a questão racial em perspectiva. E como o Pelé, mesmo tendo sido um fora da curva, ele só conseguiu isso, como o Marcelo falou, por ter uma habilidade totalmente fora do comum. Porque se não fosse por isso, né, ele teria sido execrado, como muitos outros ídolos e craques negros foram ao longo da história.
E é importante lembrar que Pelé, para a comunidade negra, mesmo sem nunca ter dito nada em relação ao racismo, ele era a pessoa que nós negros queríamos ser. Ele era aquela pessoa que a gente se espelhava em chegar, né? Então, ele tem esse papel muito importante na comunidade negra, mesmo sem nunca ter dito nada em relação ao racismo. Porque, como o Breyer falou, é muito mais fácil para a sociedade jogar culpa assim, o Pelé nunca lutou por nada e tal, porque daí desmerece a força daquela pessoa negra.
Eu queria fazer uma pergunta que acho que vale tanto para o Breyer quanto para o Marcelo. O Breyer citou alguns fatos históricos e tal, foi buscar a história do treinador e perguntar para vocês, no desenvolvimento do trabalho de vocês, tanto como jornalista quanto no observatório, como vocês veem a importância do estudo da história, da relação com os institutos de história ou com as pessoas que pesquisam história, como que isso pode agregar tanto no jornalismo quanto no trabalho do observatório. Eu sei que o Marcelo, ele participou do documentário da HBO sobre o livro do Mário Filho. Eu pude ver lá várias questões sobre a história que ele traz e tal. Eu acho que o Marcelo pode dizer uma coisa sobre isso. E o Breyer, como que o jornalismo também se aproxima de uma pesquisa histórica na medida da verificação de fonte, dos fatos? Fiquem à vontade aí para quem quiser começar.
Sobre história, né? Eu já estava discutindo com a Roberta Pereira e o Luciano Jorge, que são dois integrantes do Observatório, né? Eles começaram a fazer parte do Observatório agora em 2020, os dois pesquisadores sobre a temática racismo e futebol, e é uma coisa que eles brincam muito, assim, a gente precisa reescrever o livro do Mário Filho, né? E aí, quando tu fala isso, as pessoas se assustam e tal, mas, cara, é preciso entender que quando o Mário Filho conta que tudo que ele contou naquele livro é super importante para a história do futebol brasileiro e para o negro, para entender a entrada do negro, mas teve muita coisa ali romantizada que não a gente precisa trabalhar da maneira que está escrita, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em história do futebol, ontem eu participei de uma sessão de debate com juristas, e aí um disse assim, mas tem clubes que historicamente sempre lutaram contra o racismo, e tem clubes que devem para a comunidade negra. Eu perguntei para ele assim, cara, vem cá, qual é o clube que tu conhece que lutou contra o racismo? E qual é o clube que tu acha que tem dívida com a comunidade negra? E aí eu falei para ele, eu vou te responder. Todos têm dívida para a comunidade negra. Nenhum clube no Brasil pode dizer que sempre lutou contra o racismo. Contra o racismo, né? Não é pela inclusão de jogadores negros que beneficiaram o clube a ganhar título, a ganhar dinheiro. Assim, a entrada do negro no futebol, a gente não sai daquela parte da história racista e entra na parte da história não racista. Acabou o racismo quando os negros entraram no futebol. Por isso é tão importante hoje que cada vez mais a academia estude, reconte essas histórias, pesquisadores contando a história de como aconteceu a inclusão do negro, como ela vai acontecendo em cada clube, porque senão fica aquela história romantizada, contada por torcedores, que o meu clube tinha um jogador negro em 1900. E aí, então, o meu clube nunca teve problema com racismo. E aí a gente traz para os dias de hoje, de novo, né, a pergunta que eu sempre faço, qual é o clube no Brasil hoje que não tem problema com racismo? Qual é o clube que a gente pode olhar hoje e dizer, cara, vamos olhar a fotografia de quem está no comando desse clube, realmente tu não tem problema com racismo, tu tem ali diversos diretores e conselheiros negros, não existe. Então a gente precisa que estudantes, né, e eu estou vendo isso crescer muito, assim, tem muito estudante que chama o observatório e tal, porque tem muita gente pesquisando a história do futebol brasileiro, recontando a história do negro, a participação do negro no futebol brasileiro. Há dois anos atrás foi lançado o livro da Liga da Canela Preta, contando como aconteceu, como era a Liga da Canela Preta, que não era isso que muita gente conta hoje, porque a Liga da Canela Preta, enquanto liga, nunca existiu da maneira que ela é vista hoje, nesse olhar que a gente tem de hoje para aquela época. Ela era uma liga de clubes negros que disputavam um torneio, que nunca chamaram a liga de Liga da Canela Preta. Sempre foi a Liga de Futebol Porto-Alegrense. E era outra situação. A liga foi muito mais importante naquele momento para reunir os principais clubes negros da cidade, porque antes de jogar futebol, os clubes promoviam bailes, os clubes promoviam diversos eventos e atividades para poder juntar o dinheiro para comprar uma bola, um uniforme, um fardamento. Então, ali, se a gente pega Mário Filho falando do Carlos Alberto entrando em campo, passando pó de arroz, e contando que diversos negros eram os últimos a entrar no campo porque eles ficavam no vestiário engomando a roupa, para ter a roupa mais bonita, para ter o cabelo mais alisado. Essa é a realidade do futebol. Se a gente olha isso, a gente romantiza, mas não tem nada para romantizar nisso. A gente, de novo, tem que se prejudicar a nossa própria estética para poder ser aceito. Então a gente tem um processo, né? Essa busca por aceitação. E aí o Breyer colocou muito bem, para os negros mais claros, cara, não é que... Não, eu não posso dizer, o cara que é o mais claro diz que não é negro, isso é horrível. Eu não tenho como condenar o cara. Porque, na verdade, é assim que funciona. Eu, Marcelo, de pele mais retinta, sofro muito mais o racismo do que um negro de pele clara. Mas na hora de apontar o racismo, a polícia sabe muito bem quem é negro e quem não é negro. Mas essa disputa, ela acontece. Só que essa disputa, infelizmente, ela vai acontecer também dentro do movimento negro. E aí a gente vai acabar brigando para quem tem mais pertencimento, mais voz, por ser mais retinto ou menos retinto e tal. Mas isso faz parte desse processo. Por isso que eu digo, eu quero que saia cada vez mais pesquisas. Cada vez eu quero contar mais histórias pelo Observatório. E aí, de vez em quando, surge alguém para dizer, cara, mas esse texto que tu publicou não é verdadeiro. A história verdadeira é tal. Gente, a história verdadeira está sendo contada. Hoje nós estamos olhando para os clubes de futebol e tentando entender o que aconteceu no início do futebol. Porque até então ninguém estava preocupado se tinha ou não tinha negro antes. Se teve ou se não teve negro. Qual é a participação do negro dentro dos clubes de futebol. Entendeu? Se a gente parar para analisar, e ali quando o futebol se torna profissional, 1930, um pouquinho antes, um pouquinho depois, muitos clubes aceitavam o negro, mas os negros entravam pela porta lateral. Não entravam pela porta principal. Não podiam frequentar o clube. E se a gente analisar em 2020, o que acontece no Pinheiros não é muito diferente do que acontecia lá em 1900. Então a gente precisa, claro, contar a história, trazer a história. Eu acho que a academia tem um papel maravilhoso nesse debate. Assim, eu já participei de vários eventos acadêmicos que trabalham a questão do racismo, do futebol, e está saindo cada vez mais pesquisa. Eu fui num evento que o cara trouxe uma pesquisa baseada no Mário Filho e num outro livro. Cara, o cara apanhou tanto no evento de outros acadêmicos que eu acho que o cara desistiu de fazer aquela pesquisa na vida dele. É por isso, porque a gente precisa entender. Né? Eu acho que foi o Breyer que escreveu uma vez alguma coisa relacionada à entrada de alguma pessoa negra no futebol que não acabava o racismo. E teve um outro colega jornalismo, Luiz Felipe, que escreveu: gente, se a entrada de alguém dentro do espaço acabasse com algo, a gente ia poder dizer que a mulher na política ela entrou muito antes. Porque a gente teve uma mulher na política quando mulheres não podiam votar. A gente precisa analisar esses contextos e esses processos, né?
É, isso que você falou, né, Marcelo, sobre o colorismo, né, que é tão debatido ultimamente, sobretudo no movimento negro, tem importância, né, de a gente tentar tornar essa discussão mais acessível para as pessoas mais pobres, para as pessoas que vivem o racismo diariamente nas favelas, nas periferias. Eu mesmo, sempre que me reconheço e me apresento como uma pessoa negra, faço questão de bater na tecla do meu privilégio também. Porque para muita gente, eu passo como branco. O cara ali me vê e talvez para ele seja conveniente me enxergar como branco. Mas em outras situações, e eu comecei a perceber isso de forma mais forte quando eu entrei numa faculdade pública em que não havia, praticamente não havia negros, em que eu comecei a acessar espaços mais elitizados, aí que eu começo a me reconhecer de fato como uma pessoa negra. E acho que isso acontece também com jogadores de futebol, porque para muitos, e é o caso do Neymar, por exemplo, o cara cresce achando que é branco, né? E reproduzindo padrões brancos, e o próprio Neymar, no começo da carreira, ele se dizia branco. E aí ele vai se descobrir negro quando chega na Europa, quando ele começa a sofrer olhares atravessados, mesmo sendo um ídolo, quando ele sofre racismo no estádio. Então, e essa descoberta, às vezes, é muito cruel, é muito abrupta. Se você não tem uma informação, se você não estudou o racismo para saber como ele acontece, muita gente sofre. E eu tenho amigos também que o cara se descobriu tarde como negro, e essa é uma questão que acompanha a vida inteira, acompanha os filhos. Então, acho que a gente precisa também, o que aconteceu recentemente com o Neymar, né, de muita gente falando, ah, mas o Neymar não se vê como negro, então ele que lute, né, contra o racismo. Não, poxa, o Neymar sofreu um ato abjeto, né, que está em investigação ainda no campeonato francês, então é obrigação de todo mundo que se diz antirracista não se posicionar a favor do Neymar, mas de defendê-lo desse caso específico. E aí não importa quem ele apoia politicamente, se ele já tirou foto ou não com um presidente de extrema direita, o que importa é que uma pessoa negra sempre, quando for vítima, deve ser vista como tal, e não como o agressor, como costuma acontecer muitas vezes. Então, por isso, da mesma forma como o Marcelo, eu vejo de forma muito positiva, né, esse despertar da academia para o futebol, de um olhar também antirracista. A gente vê muitos pesquisadores brancos, né, fazendo trabalhos de excelência, e é fundamental que isso aconteça. Não é só o negro que pode estudar ou falar sobre racismo, né? É preciso ter o cuidado, sim, com o lugar de fala, com o lugar de, às vezes, tirar o espaço de uma pessoa negra, mas é preciso que todos realmente se engajem nessa luta, e o trabalho do jornalista muitas vezes se assemelha com o de um pesquisador, com o de um historiador, mas a gente tem a peculiaridade que é sempre de estar com esse pé no factual, né? De buscar um gancho, de buscar um contexto, e às vezes quando a gente tenta, né, fazer uma retrospectiva, olhar para o passado, isso é visto até de forma pejorativa por colegas, por outros jornalistas que falam, ah, não, tem gente que acha que o jornalismo é só furo, né? Só o factual, é cobrir, comentar o agora. E acho que a gente perde, né, uma possibilidade de fazer um trabalho até interdisciplinar, né? Eu, nas matérias que eu consigo fazer, né, de fugir um pouco desse dia a dia, eu ouço muitos pesquisadores, historiadores, aprendo muito com o trabalho deles. E aprendo também, voltando, né, publicações, de olhar aquilo com um olhar mais crítico, falar, poxa, se isso fosse publicado hoje, o editor seria defenestrado, mas aquilo está dentro de um contexto, e como a gente traz para a conjuntura atual. A própria história do Vasco, né, eu sou vascaíno, e vejo muito torcedor do Vasco, ah, eu torço para o time que lutou contra o racismo, e aí é isso que o Marcelo falou, lutou contra o racismo. Como assim? O que o Vasco fez? Foi muito importante, de fato, né, a resposta histórica, né, a carta que o Vasco fez, comunicando a Meia, que era a Liga Metropolitana da época, que não disputaria o campeonato de 1924 sem os seus jogadores negros, né, porque o Vasco, ele na época, não era o grande clube que é hoje, né, era um clube que começou no Remo, e em 1922 ele conquista a segunda divisão de forma arrebatadora, arrastando multidões, com muitos jogadores operários, negros, né, em sua maioria, e vai disputar o campeonato de 23 com essa mesma base, vence o campeonato também de lavada, né, nos seus adversários, e esse sucesso desperta o desconforto, né, de muita gente, e a manifestação racista da Liga de pedir para o Vasco excluir esses jogadores negros e pobres com base de que eles eram profissionais, né? E esse era o argumento, mas frisavam a cor e a origem social desses atletas. E o Vasco peitou, né? Na época não aceitou, mas como o Marcelo falou, era interessante economicamente para o Vasco fazer isso. Não foi de perceber, não, não, nós defendemos esses jogadores do ponto de vista humanitário. O Vasco utilizou isso na sua carta, né? Os dirigentes da época, mas e depois? O que aconteceu com essa luta antirracista no Vasco? Se perdeu, porque o Vasco ainda, hoje um pouco mais, mas valoriza pouco, né, essa história, até de comunicar aos torcedores como isso aconteceu. E o Vasco também só teve um presidente negro em sua história. Dos candidatos da eleição atual, não tem nenhum negro, né, nenhuma chapa que se apresenta como uma pauta antirracista. O Cristóvão Borges, que foi um dos técnicos negros que comandaram o Vasco, sofreu insultos racistas dentro de São Januário, e a diretoria na época tentou abafar o caso em vez de apoiá-lo e de jogar a luz sobre isso, já que o Vasco é esse clube que em tese teria lutado contra o racismo nos primórdios do futebol. Então a torcida do Vasco, talvez mais do que outras, devesse se engajar e cobrar um engajamento permanente do clube nessa causa, e não só ficar vivendo do passado, né, de levantando essa bandeira, mas de uma coisa, como o Marcelo falou, muito vaga. Então é fundamental que o jornalismo, né, que a história, que a academia faça esse trabalho permanente de mostrar para os torcedores que o futebol está em constante revisão e que, para ser de fato, né, um clube do povo, clube antirracista, os clubes brasileiros precisam fazer muito mais do que fazem atualmente.
Então, já que a gente já está com esse horário apertado, vamos nos encaminhando então agora para o finalzinho, né? E como o Marcelo falou, a gente ainda certamente tinha muita pergunta para fazer, né? Mas infelizmente o tempo é curto. É aproveitar já para agradecer vocês dois, Marcelo e Blayler, né? E lembrar que a gente finaliza sempre o nosso programa com uma diquinha cultural, que pode ser relacionada ao tema, pode ser relacionada ao futebol, pode ser relacionada ao esporte de uma maneira geral. O que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né? E a gente sempre fecha aí com uma diquinha cultural dos convidados e também dos apresentadores. Fiquem à vontade para indicarem o que quiserem aí.
Bom, eu vou indicar o livro Adilson Moreira, se eu não estou enganado, chamado Racismo Recreativo. Nesse momento que a gente discute tanto o racismo no futebol, e muita gente, mesmo com tudo documentado, as pessoas ainda alegam que racismo no futebol não existe, né? Tá aí o presidente da Federação Francesa para dizer isso, Vanderlei Luxemburgo disse isso há pouco tempo também, e o racismo no futebol ele pode ser tolerado. Aí eu recomendo esse livro, né, Racismo Recreativo, para que as pessoas entendam que o racismo se reproduz dessa maneira, né? O racismo não se reproduz com a proibição da entrada de um negro em determinado espaço. Isso não acontece no Brasil. O que acontece é essa reprodução de falas racistas que vão reproduzindo e que vão recolocando o negro em determinados lugares. Agora, esses dias, ontem, eu acho que foi, a justiça determinou uma apuração sobre as manifestações do youtuber, né? E fala, tem várias falas racistas. Eu acho que é isso, sim. As pessoas precisam entender e aprender. E esse racismo recreativo, ele vai perpetuando esse racismo no Brasil, e que essa dita brincadeira, essa dita piada racista, ela vai acabar da mesma forma que qualquer outra coisa racista. Vai acabar na manutenção desse número horrível que a gente tem, que é a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. O racismo, a consequência do racismo é essa, não é outra coisa. A brincadeira dele de dizer que um negro correndo na praia é ladrão, ela acaba num tiro que foi dado porque aquela pessoa negra estava correndo na rua e alguém achou que ele era ladrão. Então fica a dica desse livro, né, Racismo Recreativo, para que as pessoas entendam que o racismo não pode ser reproduzido em espaço algum.
Queria agradecer, né, primeiramente ao convite, né, de vocês, a oportunidade de fazer esse debate no Pesquisa Esporte Clube. O Gabriel, o Lucas, Marcelo do Observatório. Acho que quanto mais, né, a gente falar sobre essas questões, melhor, né? O racismo, muita gente acha que se não falar do racismo ele desaparece, né? Mas é justamente o contrário, a gente precisa falar até o dia em que isso não seja mais um problema. E eu vou fazer uma indicação que é de um livro também, do Silvio Almeida, que é O Que é o Racismo Estrutural, porque não é de futebol, mas quem lê, o cara que gosta, né, do futebol, o torcedor, vai identificar todos os comportamentos que o Silvio lista no livro, nas arquibancadas, na cultura de estádio, de como isso acontece, da falta de negros em posições no comando. Então, para quem gosta de futebol, vale a pena a leitura com esse olhar, tentando enxergar ali situações do futebol. E o Silvio Almeida, né, que é, para mim, um dos maiores intelectuais do país, ele gosta muito de futebol, né? Ele é filho do Barbosinha, que foi goleiro do Corinthians. E o Silvio sempre foi minha fonte, né, para falar sobre essas questões raciais, desde a época da revista Placar. Eu me lembro que na primeira vez que eu entrevistei o Silvio, né, se não me engano, em 2012 ou 2011, eu saí depois de uma conversa pensando, nossa, como esse cara não é famoso no Brasil, porque o cara é um gênio, né? Ele consegue explicar com uma clareza, com uma bagagem teórica e ao mesmo tempo didático. E o Silvio só foi reconhecido depois de toda uma movimentação nos Estados Unidos, né, no movimento Black Lives Matter, e felizmente, né, um reconhecimento tardio, mas justo, né, a tempo em vida dele mostrar toda a sua bagagem. Acho que o Silvio é um próprio exemplo do racismo estrutural que ele descreve no livro. E uma outra dica, essa sim, do esporte, é o documentário The Last Dance, né, que é o... muita gente já deve ter assistido, que fez muito sucesso, contando a história do Michael Jordan e do último ano dele no Chicago Bulls. É arremesso final, né, traduzindo, está no Netflix, para quem quiser conferir. Eu acho legal porque tem um ou dois episódios que falam da relação política do Michael Jordan, do homem negro. Eu acho que é muito legal, depois de toda essa discussão que a gente teve, para quem quiser assistir, vale muito para entender como o Michael Jordan se tornou a figura, a personalidade global que ele é, mas ao mesmo tempo sempre foi questionado, assim como o Pelé, por não ter um engajamento nos movimentos antirracistas.
E nesse documentário tem uma questão interessante para a gente trazer, né? Quando a gente fala que jogadores negros precisam se posicionar, a gente deve lembrar que tem uma pergunta por trás disso, né? O que você está disposto a perder para se posicionar? E o Michael Jordan, e aí fica aquela questão, Michael Jordan seria quem ele é se ele tivesse se posicionado? Lewis Hamilton hoje, ele é o maior piloto da atualidade, mas possivelmente ele é o maior piloto da Fórmula 1. Mas se ele continuar se manifestando, ele vai ser considerado o maior piloto da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, se ele continuar se manifestando? Porque esse não é um título que se ganha numa corrida, esse é um reconhecimento da sociedade. E essa sociedade racista que a gente vive vai dar esse reconhecimento a Lewis Hamilton. Então fica sempre a pergunta, quando a gente, chamado à luta racial, a gente sempre deve lembrar o que a gente está disposto a perder para lutar contra o racismo.
Eu acho que a gente pode encerrar, então, com essa frase final do Marcelo Carvalho, reiterar o agradecimento pela participação, pelo aceite. É uma grande honra ter Luiz aqui. Agora, de novo, vocês são família PEC. Muito obrigado, Brila. Muito obrigado, Marcelo. Gabriel, Lucas, vocês querem falar alguma coisa aí?
Eu queria só deixar também esse agradecimento, assim. Estou muito feliz de falar com vocês. O Breder, eu sigo o trabalho no meu país. Marcelo, pelo Observatório, assim, eu sou...
Opa, prazer todo meu.
Estou muito orgulhoso de ter essa conversa com vocês. Muito feliz mesmo. Muito obrigado por terem proporcionado esse papo super legal com a gente.
E aí, para eu encerrar, eu reforço o que eu já falei antes, agradecer ao Marcelo do Observatório, ao Breler Pires, por ter tido esse papo que foi ótimo, sabe, com a gente. A gente ficou ansioso, a gente ficou feliz, a gente ficou se preparando para essa tarde de hoje. Mas, assim, agradecer imensamente vocês dois pela disponibilidade. Sabe, a gente sabe que vocês, pelo nome que vocês têm um calendário apertado e tudo mais. Então, a gente é muito grato a vocês e muito obrigado por terem aceitado o convite.
Opa, valeu demais, Gabriel. Precisando, tuas ordens, só chamar.
Eu quero agradecer também, mandar um abraço pro Breyer. Abração, Breyer. Em breve nos reencontraremos de novo, né? Um
abraço, Marcelo.
E...
sim, vamos tomar um café
de novo. E um abraço.
Tá me devendo o churrasco, hein?
Tô devendo. Vem aqui que vai rolar. Aí um abraço pro Lucas, pro Gabriel, pro Marcelo, né? Feliz demais em ver o Marcelo com a camiseta do Observatório. Essa camiseta seja vestida cada vez mais pelo Brasil, assim, né? E que é isso, assim, é importante demais essa camiseta ser vestida, porque é ela que nos ajuda a manter esse projeto, né? Assim, terminou a gravação, mas surgiu aquela questão, assim, o Brasil é tão racista que o trabalho do Observatório é amplamente reconhecido, mas por conta do racismo nós não temos investimento de ninguém, né? Eu costumo dizer hoje que se eu e a Débora, que é a minha parceira nesse projeto, se a gente for abduzido, o Observatório morreu. Né? E era para já ser um trabalho já apoiado por clubes, entidades, federações, enfim. Mas, então, fico feliz demais em ver a camisa do Observatório sendo vestida e que a gente consiga ampliar cada vez mais esse debate. Abração.
Pois é, galera. Depois dessa excelente conversa e de muitos aprendizados, eu preciso, infelizmente, encerrar o episódio de hoje e também, consequentemente, encerrar a nossa primeira temporada. Em nome do PEC, eu gostaria de agradecer de coração a todos os entrevistados e a todos os nossos ouvintes que nos ajudaram a construir esse espaço. Quero agradecer também ao pessoal do Ludopédio pela parceria e pela confiança. Fiquem ligados que a segunda temporada já está no forno e logo logo vai estar aqui, nas ondas da Ludosfera. Antes da despedida, quero dedicar este episódio em homenagem ao grande Gerson King Kong, que nos deixou essa semana. As músicas tocadas ao fundo deste episódio, assim como a música que encerra o nosso programa de hoje, são de autoria do mestre. Até a segunda temporada, pessoal. Sigam o PEC e acompanhem o conteúdo da Ludosfera.
Graças a Deus. E é por isso que meu corpo treme todo com o sol a balançar. Quando começa, mexe tudo, se agita, já não posso parar.
É, brother! Desde pequeno isso acontece comigo, man. Acho que é hereditário, porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais. Aquele swingzinho malandro, velho. Quando ouvi um som black, dançavam, dançavam, man.
Graças a Deus. O meu pai é um black também. Graças a Deus. E é por isso que meu corpo treme todo com o sol a balançar. Quando começa, mexe tudo, se agita, já não posso
parar, mesmo. É, brother. Desde pequeno isso acontece comigo, brother. Acho que é hereditário, porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais, man. Quando ouviam um som black, aquele swing, foxtrot, dançavam, 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 man. Come on, come on, come on. Nascer alguém por aí também vai ser um black também, como você, brother. Já tem um blackinho lá. É, já tem um blackinho lá em casa. Ah, peraí, eu esqueci. O meu avô é black também. E a vovó é uma tremenda black, que vocês têm que saber quem é, brother. Tell up, brother.